Estamos recebendo aqui no estúdio móvel CBN, na Praça Raposo Tavares, o secretário de Serviços Públicos de Maringá, Dorvalino Lopes. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio CBN.
Secretário, sobre o trabalho da Secretaria de Serviços Públicos, né? Tem muita coisa para falar. Gostaria de começar perguntando sobre a limpeza de terrenos, de áreas públicas, que é um trabalho também que está relacionado com o combate à dengue da Secretaria de Saúde. Como é que está esse trabalho?
É, exatamente. A nossa secretaria é responsável por essa limpeza. Trabalhamos em conjunto, às vezes, com a Secretaria de Saúde, os agentes que fazem o combate à dengue. Mas eu até gostaria de ressaltar que, ultimamente, nós estamos constatando que a população está fazendo a limpeza nos seus quintais, nas suas casas, mas está fazendo o descarte incorretamente, ou seja, de entulho ou outros materiais que possam acumular água. Para você que está nos ouvindo ter uma ideia, nós começamos uma limpeza, um mutirão, na quinta-feira, trabalhamos quinta, sexta, sábado e segunda-feira, nos quatro cantos da cidade, e nós recolhemos mais de 700 toneladas de lixo, de sujeira. O que, que eram esses lixos? Lá nós encontramos caixa d'água, encontramos vaso sanitário, sofá, colchão, encontramos fogão, geladeira, pneu, entulho e todo tipo. Então, fica até de alerta a população. Não adianta você limpar o seu quintal e jogar num fundo de vale que você apenas mudou de endereço o risco da questão da dengue. Então, a gente queria deixar esse alerta à população, nos ajude identificando essas pessoas que estão fazendo esse descarte incorreto, porque nós limpamos quinta, sexta e sábado, mas hoje, percorrendo os fundos de vale, já constatei que já fizeram o descarte incorreto novamente.
E a secretaria não está flagrando esse descarte irregular?
É muito difícil a gente flagrar. Precisamos, então, do apoio da população. Recentemente, nós tivemos, através das redes sociais, que uma pessoa, ela filmou um carrinho aí amarelo, que todo mundo viu, ele foi e fez o descarte de um sofá, num fundo de vale. Com essa imagem que a pessoa nos enviou, nós conseguimos identificar o veículo, autuar e entrar com um processo contra a pessoa. Ele está respondendo por crime ambiental, além de ter sido autuado o veículo, então ele vai responder. Então isso foi uma pessoa que fez, que nos mandou essa imagem e a gente conseguiu identificar. Claro que a gente não consegue fiscalizar toda a cidade, principalmente na calada da noite, que é onde são feitos esses descartes. Então é um crime, ela não pode estar fazendo, cada pessoa que gerou o seu resíduo, ele tem que dar a destinação correta.
Quantas toneladas de lixo foram recolhidas nesse mutirão aí desses três dias?
720 toneladas. Somente ali no fundo de vale do Jardim Dias, Jardim Benezer, saiu 190 toneladas. A gente passou pelo Jardim Sumaré, mais em torno de 80 toneladas. Fomos para o conjunto Requião também, mais a zona norte da cidade, mais 130 toneladas. Viemos aqui para a zona sul também, várias toneladas. Então, praticamente toda a cidade. Então, quinta, sexta e sábado, a população viu o maquinário, equipamento, essa força-tarefa praticamente que a gente fez. Mas o problema é esse. Hoje, já visitando novamente, já constatei que já fizeram descarte irregular novamente.
Agora, tem um local que recebe, né, a Pedreiringá recebe descarte, né? A população pode levar? Como é que é? Como é que funciona?
A lei ela é bem clara. Quem gerou o seu lixo, o seu resíduo, no caso de uma reforma, ele tem que contratar uma caçamba para fazer a retirada desse entulho. No caso de uma mobília, vamos falar o que mais a gente vê nos canteiros nossos. É o sofá, é um colchão ou um tipo de mobília. Para esse tipo de material, que é um material volumoso, a gente liberou um espaço na pedreira municipal. Então não tem essa desculpa que não tem lugar para jogar. Ele pode levar lá e a prefeitura, toda sexta-feira, a gente faz o recolhimento e dá a destinação que é a Pedreiringá. Porém o município tem um custo, nós pagamos em torno de R$ 19,00 a tonelada. Tá certo que é um material volumoso, né? Esse tipo de material ele não pesa tanto. Mas só para vocês terem uma ideia, vocês estão nos ouvindo, nós recolhemos da área central da cidade, dos canteiros, em torno de 20 toneladas. 20 toneladas é muita coisa, porque um caminhão, às vezes, ele enche, ele não chega a dar 2, 3 toneladas, porque é um material volumoso, é um sofá, um colchão que não tem peso, mas ele tem um volume e são materiais que acumulam água.
Agora, esse material que pode ser, essa unidade, né, um móvel que pode ser entregue na pedreira, né, a um ponto, um ecoponto para a população?
Exato, é um ecoponto que foi criado.
Agora, as pessoas estão aproveitando, estão utilizando esse ecoponto, ou seria melhor que ele fosse num local mais acessível, no centro da cidade, assim, dentro da cidade?
Não, lá é um local, não é tão distante e realmente está tendo uma procura, sim. Lá está indo em torno de um caminhão, vamos falar assim para você ter uma ideia, um caminhão por dia está chegando lá. Na sexta-feira nós retiramos de lá 8 caminhões, né? Atrasou um pouquinho, a gente às vezes tira dia sim, dia não, mas na sexta-feira acabou acumulando, a gente retirou 8 caminhões de lá desse local. Não dá tanto peso, chega a dar 18 toneladas, mas é porque é um material volumoso. E também a questão de uma geladeira, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico ou um televisor, que a gente está vendo aí na área central, nos canteiros, ela pode destinar isso para uma cooperativa, que é a cooperativa Cooper Canção aqui em Maringá. Isso ela vai gerar renda para a família, são 20 famílias aproximadamente que atuam nessa cooperativa. Não tem, então, Luciana, praticamente essa desculpa que não tenho aonde descartar. Tem sim, basta a pessoa se informar que ela vai fazer o descarte corretamente.
Uhum. E esse trabalho é no combate à dengue também, né? Vocês encontram muito material descartado de forma irregular com larvas do Aedes aegypti?
Sim, encontramos. Caso de pneu, nós encontramos ali no fundo de Vale do Jardim Dias uma caixa d'água. Ela estava quebrada um lado, mas a lateral dela estava acumulando água. E esse caso dessa piscina também, uma piscina dessas de plástico, né? Uhum. Ela estava ali com uns 300 litros de água que a gente constatou no local. Então é um perigo, sim, é um risco que está oferecendo às pessoas, tanto do bairro como da cidade, o que circulam por ali.
Uhum. Secretário, como é que está a coleta de lixo na cidade?
Hoje a coleta de lixo está em dia, nós não temos aí nenhum bairro que possa dizer que está com atraso. Nós estamos atuando aí com 10 caminhões que são terceirizados, eles atuam fazendo a coleta em vários bairros da zona norte da cidade, não toda a zona norte. E a outra parte da cidade é feita com os caminhões da prefeitura. Nós tivemos a contratação de servidores e com esse apoio dessa empresa terceirizada, a gente conseguiu praticamente resolver essa questão de imediato. Então, hoje a situação está controlada.
Uhum. Secretário, não sei se é bem o senhor que pode responder isso, mas existem em muitos prédios moradores que reclamam que carros, por falta de estacionamento, muitos carros estacionam na frente do container, impedindo que o coletor retire o container para tirar o lixo, né? Daí o lixo fica acumulando, né? O que um morador tem que fazer no caso desse?
Ocorre isso. Às vezes o caminhão ele passa aqui na área central, em algum condomínio, no horário noturno, e está lá o carro estacionado, ele não consegue recolher. A única coisa que o morador pode fazer é ligar no outro dia informando a situação, porque aí é outra equipe para a gente poder estar mandando recolher. Nós já estamos em conversa com o secretário Ribeiro, né, o Fábio Ribeiro, lá da CETRANS, para a gente ver se a gente consegue trabalhar em conjunto, às vezes identificando o dono do veículo, pedindo para ele retirar, mas é trabalhoso. O caminhão não vai ficar ali esperando aparecer o dono do carro. Uhum. Então, é pedir também à população, se você viu que tem um container de lixo, principalmente no horário noturno, na área central, não estacione ali. Ele pode até ser autuado, sim, porque é uma vaga irregular, porque tem a plaquinha dizendo o horário que não pode estacionar.
E causa um prejuízo, um transtorno muito grande para os moradores, né? Que às vezes ficam
muita
mais
reclamação.
2, 3 dias ali esperando para que o lixo seja recolhido.
Né? E acontece. Acontece muito isso daí. Não é uma e duas vezes. Acontece por semana até 5 vezes esse tipo de reclamação. O que a gente faz é no outro dia mandar um caminhão ir lá fazer essa coleta. Mas aí gera esse transtorno, um caminhão de lixo rodando na área central durante o dia.
E também prejudica o cronograma de vocês, né? Que é todo afinado aí, né?
Também, isso acaba atrasando naquele setor, atrasa. Às vezes não é que... Por que atrasou a coleta? Atrasou porque o caminhão não conseguiu coletar naquele determinado local.
Uhum. Como é que está a iluminação pública? Alguma novidade em relação à iluminação pública?
A gente está mais fazendo manutenção. No ano passado a gente conseguiu investir e nós conseguimos fazer mais de 550 pontos que ainda estavam precisando de iluminação. Esses pontos que eu quero dizer é onde estava faltando ali a luminária. Nós fizemos então muito trabalho na Marginal do Contorno Norte, Marginal do Contorno Sul e outros bairros de Maringá, como ali o final da Estácio de Sá também, que estava precisando. Então, os pontos mais urgentes nós conseguimos atender. Para esse ano, infelizmente, o nosso orçamento ele está praticamente zero, né? A gente não consegue fazer investimento devido à alta na tarifa. da conta, que subiu praticamente 84%, então a gente não tem uma perspectiva muito boa de aplicar, fazer algum tipo de investimento. Então, para esse ano, praticamente, a gente só está conseguindo fazer a manutenção.
Alguma novidade no trabalho que é realizado no cemitério municipal pelas... Secretaria?
O cemitério, ele continua em obras. Praticamente a gente conseguiu revitalizar o cemitério, né? Então lá foram investidos em vias de acesso para cadeirantes, pessoa com dificuldade de locomoção. Nós fizemos mais de 5 quilômetros de rampas, de calçadas. Colocamos mais de 5 quilômetros também de paver. Então a gente conseguiu melhorar até o aspecto visual do cemitério. Nós construímos lá várias carneiras, que a gente chama, mas é sepulturas duplas. A gente enfrentava aquele problema há alguns anos em Maringá de não ter vagas, né, para fazer o sepultamento no cemitério, mas isso foi solucionado. Nós contamos hoje com mais de 500 vagas no caso de sepultura. Temos mais de 1.000 vagas também nas sepulturas também, que a gente fez a construção daquelas capelinhas, e a gente tem vaga. Então o cemitério foi praticamente revitalizado. Então essa questão do gavetário, que eu quis dizer capelinha, então o gavetário são mais de 1.000 vagas. Hoje a população, quando acontece um falecimento, ela pode até escolher uma sepultura, às vezes é mais, um pouquinho mais cara, né? Mas tem o gavetário também, que é uma opção. Então o cemitério passou por essa revitalização, conseguimos uma aprovação grande da população, e é um local que precisa sempre estar em manutenção.
O senhor sabe o que vai ser feito naquele terreno do antigo IML?
A princípio nós fizemos a demolição, ainda estamos terminando a limpeza lá do terreno, mas a administração ainda está estudando o que vai ficar, qual projeto ainda vai ser decidido ali. A administração ainda não definiu. Então, por enquanto, a nossa secretaria está fazendo a demolição e a limpeza do local.
Possibilidade de ser ampliado o cemitério ali?
Difícil te dizer, né? Pode ali, poderia ser disponibilizado mais vagas, poderia ser criado algum tipo de praça, alguma coisa, claro que dá fazer. É um local aí, praticamente quase área central da cidade, ele pode ser aproveitado de várias formas.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado pelo espaço, estamos à disposição da Prefeitura, Secretaria, sempre para poder dar essas respostas à população.
Conversamos com o secretário de Serviços Públicos de Maringá, Dorvalino Lopes.